Tenham todos um bom dia. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Parece que o pessoal está meio assim, não sei se é por causa da arrumação. Como é que fala, gente? Contraído? Tenso? Né? E o louvor, eu escutei assim, foi, está acontecendo um negócio aqui dentro. Aquele negócio, eu falei, sem instrumento, né? O Zacarias ali. Esquisito, assim, sem liberdade, né? Sem liberdade. Porque o bom é a liberdade. Louvar a Deus com liberdade. Né? Mas é isso aí. Troca o pau para frente, vamos embora, né? Continuar a carreira que nos foi proposta. Todo mundo feliz com a carreira? Amém? Amém. Eu gostaria de falar um pouco mais, dar uma sequência àquele assunto que nós falamos ontem, no casamento. Falar um pouco a respeito daquele assunto que nós falamos ontem. Aqui eu acho que a gente tem mais liberdade. Nós temos mais liberdade para até para perguntar, se for o caso. Vocês, vamos abrir a nossa Bíblia. Vamos primeiro abrir a nossa Bíblia. A Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 13. Versículo 1. Ontem, nós falamos no casamento, nós falamos a respeito do amor, não foi? Foi ou não foi?
Foi?
Mais uma vez, foi?
Foi.
Aleluia.
Amém.
Amém?
Amém?
Vocês acham que o casamento, o amor, é uma coisa carnal? Todo mundo tem medo de falar, sabe que é, e não fala. O amor é uma coisa carnal? É. O amor é carnal. O amor do mundo, o amor do mundo, porque tem, foi explicado, falamos ontem, assim, que tem o amor de mãe, o amor de pai. O amor é uma coisa diferente uma da outra. Entendeu? Depende, apesar de, são várias definições, o amor é isso, o amor é aquilo, o amor é não sei o quê. Então, são várias definições que tem. E tem o amor, né? Porque o amor é um sentimento, uma coisa que a pessoa sente, né? O amor de Deus para conosco é muito diferente do amor nosso para com Ele. Então você vê, o amor dele tem uma definição diferente da nossa. O amor de mãe é diferente do que um amor de uma mulher. Uma madrasta tem o mesmo amor do que a mãe? Não, mas é amor. A madrasta também não sente alguma coisa por aquela pessoa que ela convive com ela. A madrasta sente, gosta, tal, etc. Mas não é igual à mãe. O sentimento que a mãe tem é diferente. Claro que a mãe, ontem, a gente não podia falar de muita coisa, explicar mais, mas a igreja precisa aprender essas coisas. A igreja, porque a igreja precisa criar juízo. A gente, eu acho que a igreja, principalmente os mais velhos, ensinar os mais novos. Tá? Orientar os mais novos. Essa noite eu tive um sonho. Parece que eu sonhei a noite inteira. Parece que foi a noite inteira. Uma tribulação. Não sei nem se foi sonho. Mas nessa tribulação, nesse sonho, eram três militares da Polícia Federal. Se é Polícia Federal, já saiu lá de baixo, já está num escalão bem alto. Amém? Está lá na Polícia Federal. O problema está lá na Polícia Federal. Já saiu lá de baixo, da Polícia Civil, Militar, entendeu? Detetives, né? Essas coisas, tal, certamente já passou por outras polícias e chegou lá na Polícia Federal. Sinal que o caso já está exigindo uma atenção maior. O caso está exigindo uma atenção maior. Qual? E o que acontecia? Eram três militares e dois acusavam um terceiro. Dois acusavam um terceiro. É como se fosse um tribunal. Os dois aqui e o terceiro se defendendo. Os dois só apontando os defeitos, só apontando os erros, só apontando as falhas. E o terceiro se defendia. Ele se defendia daquela situação, etc., querendo provar que o caso era, vamos dizer assim, digno de perdão, de entendimento, de compreensão. E eu me colocava no lugar do terceiro. Durante o sonho, eu me colocava no lugar do terceiro, do acusado. Eu me colocava no lugar do acusado. E os dois mostrando que, de acordo certamente com a legislação, não estava certo. Mas o terceiro, o acusado, se defendia de todas as formas, procurando se defender. E aquilo durou um tempo e, no final, eu não sei se ele foi preso, o acusado foi preso, não sei o que aconteceu. Mas eu, no sonho, na coisa, eu me colocava no lugar daquela pessoa acusada. Teve mais coisas e aquilo prolongou. Parece que foi uma coisa durante a noite toda. Eu, para um bom entendedor, um pinga-letra, a gente, então, começa, já vem a tempo, pensando a respeito, preocupado com algumas coisas que acontecem entre nós. Então, a gente, é como se um mundo espiritual que acompanha, que vê tudo. Ele, ontem, não sei se vocês observaram, a gente pede a presença de Deus. Você pede a presença de Deus. Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia de nós. Por quê? Porque nós somos, como? Mais alto? Carnal. E quando é que nós vamos parar de ser carnal? Quando nós vamos parar? Aonde? Que dia? Com quem? Qual vai ser? Amém? Que dia que nós vamos parar de ser carnal? Quem tem uma ideia aí, uma ideia, fala, me ajuda. Eu que estou sendo acusado. Quando é que nós vamos parar de ser carnal, Lucida? Deusira, quando é que nós vamos parar de ser carnal? Fernanda? Quando é que nós vamos parar de ser carnal, gente? Ninguém tem ideia? Hã? 1 Coríntios capítulo 13, então, diz assim: ainda que eu falasse a língua dos anjos, falasse as línguas dos homens e dos anjos, não tivesse caridade, seria como o metal que soa, como o sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. Amém? Então, esse amor aí, o amor de Deus se chama? Então, o amor de Deus é diferente do nosso. O amor de Deus se chama caridade. Ele fala, ó, ainda que nós tivéssemos tudo e não tivesse um pouco de caridade. Então, a igreja pode ter tudo, ela pode fazer tudo, ela pode conseguir tudo, mas falta para a igreja caridade. Falta para a igreja o amor de Deus. O amor carnal, esse amor carnal, o que é o amor carnal? O amor carnal é esse sentimento que nós acabamos de falar agora mesmo, de alguém se predispõe. Esse aqui é um amor carnal. Alguém se predispõe a desejar o bem do outro. Alguém se predispõe a desejar o bem do outro. Então, por exemplo, a Deusira, ela vai amar a menina dela, como é que é assim? Rebeca. A Deusira vai amar a Rebeca. Tem a Rebeca, lá em Pires do Rio tem a Rebeca, tem a Larissa. É assim? Quem mais lá? A Marília. Tem três meninas lá. Qual delas que a Deusira vai amar? A Rebeca. Então, a Deusira se predispõe a amar a Larissa? Ela pode até amar a Larissa, mas lá... Se a Larissa pedir alguma coisa para ela, eu vou ver se dá para fazer. E aí, às vezes, até esquece. Daí, uma semana, a Larissa liga para ela: vai, você olhou aquele negócio para mim? Esqueci, mas vou fazer. E se a Rebeca pedir? Vem? Vocês estão entendendo o que é amor? Amor carnal. Amor que faz acepção de pessoas. Amor que busca... o seu próprio interesse? Eu vou fazer para minha filha, porque senão eu vou me ver mal com ela. Eu vou fazer para minha filha, porque senão não sei o que tal, ela não vai me perdoar nunca, e etc, etc. Então a mãe fica ali amarrada, presa, escrava daquele amor. Não é uma coisa
verdadeira. Amém, Gustavo?
Né? O Gustavo se predispõe a amar. Eles adoram o Tiago, né? Como é que chama? Santiago. É, o amor que ele tem pela Isadora, pelo Santiago, tal, certo? Não é a mesma coisa que ele tem pela sua neta? Ah, Nicole? A Nicole está ali. Não é. Mas não é mesmo. Correto? Não adianta falar que não é. Não é. Nós todos somos assim, gente. Isso é uma coisa nossa. Isso já é da natureza carnal. Já é da natureza humana. Aí o que acontece? Então chega a Geralda, quando a Vanessa vai casar, a Vanessa faz exigência, tal. Aí vem a outra. Não, a outra. Viviane. Aí a Viviane. E o que a Geralda tem que fazer? Hã? Do jeito que a Viviane. Ela não é nem doida de contrariar a Viviane. Aí, você fez para a Marissa, você fez para a Vanessa, fez para a Viviane, e aí? A Marissa. Mesma coisa. Mas mesma coisa. E não é o amor que a igreja tem, não é o amor que a igreja tem pela Rebeca, não. Quem tem esse amor pela Rebeca, quem tem esse compromisso com a Rebeca, é a Deusira. E o carinho. E o da Deusira é maior. O da Deusira ainda é diferente do carinho. O carinho ele pensa mais no bolso, entendeu? E a Deusira já é outra coisa. Mas, meu Deus do céu, que coisa difícil. Vocês não sabem o tanto que era difícil. E os dois guardas, os dois policiais federais, acusando o outro se defendendo. E o outro se defendendo. Mas era uma acusação em cima da outra. E o outro se defendendo ali, pelejando para poder livrar. E essa coisa parece que é um negócio que vai ficando, vai se agravando. Ao longo do tempo, o negócio vai se agravando. Como é que nós vamos resolver essa situação? Os jovens vão aparecendo. Os jovens vão aparecendo e vão... Que jeito que eles chegam na igreja? Que jeito que eles chegam, vamos dizer assim, está aqui a Isadora, quantos anos tem a Isadora? Um aninho, coisa mais engraçadinha. Um aninho, chupando chupeta, tal. Meu nome é Isadora, estou olhando com a cara. Não, eu só estou brincando, vou botar só brincando, viu? Então, ela chega, que jeito que ela chega na igreja? Aí a igreja já existe, o povo já existe, a Isadora chegou. E aí? A Isadora vai crescendo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, etc. E ela começa a ver como é que a outra veste, como é que o outro veste, a cor do não sei o que da outra, a cor do não sei o que da outra. E ela vai começando. E ela chega. Quando ela chega, é como se fosse uma rosa, um negócio, que nasceu lá, de repente o broto veio, né? E aí, tal, pá, quando ela abre... Ela abre e ela está enxergando ali. Ela não vê o passado, ela não sabe do passado, ela não sabe nada. Ela está enxergando ali. Amém? Às vezes é o primeiro casamento que ela está assistindo, que ela pôde entender. O primeiro, por enquanto, ela não está entendendo, ela não está vendo nada. Ela não está vendo nada. Ela não está... Você concorda? Vocês estão entendendo? Aí a menina chegou. Pá. Isso não é só as meninas, mas os meninos também. E aí você encontra, aí você chegou, é como se você estivesse começando, debutando. Aí se você encontrar uma igreja carnal, se você achar uma igreja carnal, é a igreja que você conheceu. É o povo que você conheceu. E dificilmente você vai se modificar. Dificilmente você vai se modificar. A responsabilidade, então, nossa, de não permitir, ou então de inibir, que o mundo, que a carne, tome conta. É uma luta contra o pecado. É uma luta contra o pecado. Amém, gente? É uma luta, é uma guerra. E a gente vai cedendo, né? nós vamos cedendo aos poucos. E tá. Vai se tornando um peso enorme. Para a igreja, de um modo geral. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Vamos ver, então, como que nós poderíamos sair disso? Como que nós poderíamos fazer para ajudar? Ajudar quem? O Sérgio Henrique está chegando aí e trazendo a Samariquinha. O Sérgio Henrique está chegando e ele não quer nem saber, muito menos hã? A Samara. E muito menos a Samara. Felipe e a Nayane. Né? Tem outro aí que estão um encomendado. Né? O outro estão se credenciando. E assim vai indo. E aí vem chegando. Como que nós vamos fazer, nós, que estamos aqui, que já, a Iraci, né, a Roberta, como que nós vamos fazer para poder, oferecer para eles uma igreja, quando eles chegarem, eles encontrarem uma igreja diferente. Né, Luciana? Priscila? Como é que nós vamos fazer para que isso aconteça? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, não tivesse caridade, seria como o metal que soa e como o sino que tine. Caridade é o amor de Deus. O amor de Deus. No versículo 4... diz assim, a caridade é sofredora, benigna. A caridade não inveja, não é invejosa. A caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se ensoberbece, não se ensoberbece. Sabe o que é soberba? Soberba? É isso. Você quer encher a foto. Você quer encher a foto. Eu não vou nem descer em detalhes, não. A soberba é isso. Então, se o pai não tem caridade, se o pai não sabe amar da maneira correta, a mãe, A gente transmite isso para os filhos. A gente transmite isso para os filhos. A soberba. Às vezes, você não percebe, mas você, mãe, é soberba. Soberba. Você põe aquele peito soberbo. É, ué. E a menina vem atrás. O peito da minha mãe é soberbo. Entendeu? Então, que jeito que ela quer o dela? É. A bunda da minha mãe. Aí a filha não tem, e a mãe, a senhora tem. A senhora arrumou. A senhora ajeitou. Olha aqui a foto, na foto, olha como é a senhora. Então, se os pais não tiverem a caridade de Deus, não tiver o amor de Deus, aprender a ser simples, humilde, aprender, os seus filhos vão te dar trabalho. Os seus filhos vão te dar trabalho. Os seus filhos vão ser os primeiros a te dar trabalho. Porque ele viu. Ainda mais a igreja. Porque não é só os pais. A igreja ela é muito unida. Ela é muito unida. Mas ele tem esse problema. Tem esse problema. Se vier um fermento e cair no meio, dá um pouquinho. Leveda toda a massa. Ela, de repente, ela não sabe mais ser simples. Ela não sabe mais ter humildade. E começa, então, a escravizar, sobrecarregar, dificultar a vida dos outros. Está dando para entender o que eu estou falando? Então, eu acho que nós, os mais velhos, teríamos que fazer um sacrifício em benefício dos nossos filhos. Que sejam os filhos na fé, os filhos carnais, mas que sejam, que a gente não imponha um fardo enorme, pesado, em cima desses meninos que estão vindo, porque eles encontraram, eles não têm culpa. Eles conheceram uma igreja soberba. Eles encontraram, ele conheceu a mãe, o pai. Ele conheceu a igreja soberba. Então, alguém tem que fazer o sacrifício. Alguém tem que se converter. Para não sacrificar os filhos. A Bíblia diz que os pais é que entesoura para os filhos. Corrigir os filhos, não a ponto de matá-los. Porque depois, não é? Você vai obrigar seu filho a fazer uma coisa? Como que você vai obrigar? Se ele tem 1000 argumentos para provar para você que ele tem direito. Ele tem argumentos para provar para nós que ele tem direito. Já não está fácil conduzir uma família. Já não está fácil. Imagina então se a igreja contribui de forma negativa. Se a igreja contribui de forma negativa. A igreja que ama como Deus quer que nós amemos, ela está disposta a esse sacrifício. Ela é sofredora, benigna. A bondade, o amor de Deus, a bondade de Deus, não é permitir a gente fazer o que quer, não. Não é permitir a gente fazer o que quer. Não é isso que Deus é bom. Deus é bom. Por quê? Porque ele permite você fazer o que você quer? Não. Não é essa a bondade de Deus. A bondade de Deus é ensinar. A bondade de Deus é mostrar para você que o melhor é assim. Aí você faz o pior e aí vem as consequências de ter feito pior. Mas Deus mostra para a gente o que é melhor. Mostra para a gente o que é melhor. Então, a igreja que está aqui, que se dispõe, vamos dizer assim, que se nós abraçarmos essa ideia, e nós abraçarmos essa ideia, vamos, não, nós vamos divulgar, nós vamos lutar por isso. Assim como o fermento entrou, vamos pegar essa massa, e como, no sentido, vamos começar de novo. Joga a massa fora. Então vamos começar de novo, como se estivesse começando de novo. Eu vou me sacrificar. Eu vou contar até 10 antes de fazer alguma coisa por causa do meu filho, por causa da minha filha. Eu vou pensar, mãe. Eu vou pensar, pai. Antes de fazer qualquer coisa para não prejudicar minha casa. Vocês concordam? Aí, o amor de Deus, ele não se porta com indecência, a caridade. Então, uma pessoa que tem caridade, que tem o amor de Deus com ele não se porta com indecência. Não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita, não folga com injustiça. Então, que às vezes assim, mas o meu filho é homem. Eu sou mulher, eu posso fazer o que eu quiser, que meu filho é homem. Não, o Espírito, ele não quer saber se seu filho é homem ou se seu filho é mulher. O Espírito, o demônio não tem homem nem mulher. É demônio. Entendeu? Então ele vai afetar o seu filho homem, ele vai afetar o seu filho homem também. Então se nós, praticamente dirigindo aos pais, aos mais velhos. Vamos pensar um pouco se não está faltando para nós. O quê? Hã? Mais alto? E vocês viram aqui que se nós podemos falar a língua dos anjos, falar a língua de todo mundo, nós podemos fazer isso, podemos fazer aquilo, se nós não tivermos, se nós formos o quê? Soberbos. Nós vamos deixar uma herança amargosa para os nossos filhos. Uma igreja que não foi a igreja que nós idealizamos. Nem para nós, muito menos para eles. Amém? Eu vou passar o microfone para ver o que vocês estão pensando. Tem microfone, Wendy? Tem? Renata. Priscila, dá para Priscila. Livinha. Ninguém quer pegar o microfone, não? Foi assim, Priscila, assim? Quando você chegou, você impôs para sua casa fez do jeito que você quis, como é que foi?
Não, de jeito nenhum. Eu cheguei, pelo contrário, acho que eu tinha que mais é que guardar e... E quanto mais eu...
Eu digo caso? Assim, lá na sua... Lá em Fortaleza.
Pois é.
Né, quando você começou a namorar com o Helder, pensou em fazer casamento, etc, etc. Né, a igreja que você encontrou, era uma igreja Que jeito? E a igreja que você está vendo hoje?
Falar?
Não, para falar, nós estamos aqui para... Né? Polícia Federal. A Polícia Federal está em cima de nós, vai lá.
Ah, então vou ser sincera.
É. Não, oh, mas... Ótimo, graças a Deus. Né? Você não vai mentir, vai ser sincera.
É, eu queria muito seguir alguns exemplos que eu via de simplicidade e tal. Mas, por outro lado, eu via muitos exemplos de o contrário. A gente ficava, eu tinha alguns exemplos, vou falar Lázaro, por exemplo. Era uma pessoa que, nossa, eu queria ser igual a Lázaro. Eu cheguei aqui querendo ser igual a Lázaro. Eu vi, assim, um jeito, simplicidade, jeito da... Mas, no geral, assim, a gente é levado a fazer uma coisa mais, né?
Porque... E a mãe, os pais ainda mais
ainda. É, ainda mais ainda.
Porque os pais, eles não conheceram a igreja. A responsabilidade ficou mais com ela, que ela, né? Então, se ela tivesse batido o pé, ela fala, não, eu só aceito isso. Né? Mas ela juntou a fome.
É porque eu vi assim, não, basta uma reunião, um casamento, faz isso, só uma reunião. É. Faz uma janta, se precisar. Só que aí vai fazendo, vai começando, né? É. Aí aluga um lugar, não, a decoração, não sei o quê. Quando eu vi, foi aquilo lá, né?
Pois é. Já aí vem a tia da tia, né, o tio, aí uma desgraça daqui, outra dali. E vai juntando, e vai formando, e ela não teve força. Será que a Nicole vai ter? Vai ser capaz? Será que a Larissa vai poder dizer para os pais dela, não, o meu limite é esse? O meu limite é esse. Então, se a gente tiver cuidado de preparar bem os nossos filhos, eles vão entender, os nossos filhos vão entender, que existe para os pais, existe para os filhos, existe para nós, para a igreja, né? Uma coisa que nós temos que vigiar constantemente, que é em relação a essas coisas, soberba, luxúria. Deus tem falado com a gente ao longo das pregações sobre isso. Simplicidade. Tá? Porque eu volto a dizer, a responsabilidade nossa é grande demais em relação à igreja. Em relação à igreja. Mais alguma coisa, Priscila? Não.
Eu quero a conclusão, saber o que, que a gente faz, né? Porque, realmente, dentro de nós é uma vontade de ser simples, tal, de ser isso aí, mas, por outro lado, igual você falou, né? Tanto nossos pais, como os nós... Eu já tenho filhos, posso falar que já tenho filhos, então, acaba que sou negligente nesse sentido. Vou cedendo e os meus filhos na fé vão ver o meu exemplo, né? Então, é uma situação muito difícil, eu reconheço que eu queria... Para saber como que faz, né?
Que nós vamos abrindo exceção, nós vamos abrindo uma brecha daqui, uma brecha dali, nós vamos dando lugar ao inimigo. Aí, de repente, não tem nem como você mais pregar o evangelho. O evangelho ele vai desaparecer. Ele vai desaparecer. A figura lá da grande prostituta, lá no Apocalipse, é rica sou... Não preciso de nada, estou assentada sobre muitas águas, etc. Tal. Então, mostra ali uma igreja, o quê? Hã? Bem alto? Estou bêbada. Estou ali, naquela situação. Certo? Amém? Aí nós poderíamos ter uma instalação bem arrumadinha e sermos humildes. Deveríamos. Tem um senhor aqui fora, aqui em frente, que ele, um dia conversando, não sei com quem, falou que tinha vontade de participar dessa igreja aqui, mas que ela era uma igreja muito rica. Era um povo muito soberbo. E ele tem dificuldade de até de entrar para assistir uma reunião. Porque vê os carros entrando, entendeu? Jeep, Cherokee, não sei o quê, SW4. Entrando. Eu não entro. O Vilmar já quer pegar o terreno, né? E aí ele fica dizendo, como é que eu vou fazer aqui no terreno? Ele já imagina o quê? Uma coisa, no mínimo, igual a nossa. Né? Na verdade, nós fizemos uma coisa simples, mas com você vê que aqui nós temos uma granitina no chão. Uma coisa simples. Aqui nós imaginamos um como é que chama? Uma passarela. Nós imaginamos uma passarela e fomos, pegamos um porcelanato B, tal, mas que resolveu o problema. Botamos aqui o porcelanato, imaginando que isso aqui está soberbo, isso aqui está passando de bom. Aí depois não serve mais, aqui não serve mais, tem que botar um tapete. Aí um é bem bom um tapete assim, o outro tem um tapete assim, outro tapete assim. Entendeu? Porque um dia nós vamos flutuando aqui. Não é? Teve um casamento que eu fiquei aqui bem na pontinha, que tem um caixote, fizeram um caixote aqui. E levou o trem, eu fiquei bem na pontinha aqui assim, ó. O púlpito, esse púlpito não serve, leva, some com ele lá, não sei para onde, some. Não quer aparecer em lugar nenhum. Então, nós precisamos rever os nossos conceitos, mas isso vai gastar um tempo, isso vai precisar de muita humildade, muita caridade, muita compreensão. Eu ainda falei com a Lorena do Bibi, eu falei para ela assim, você me autoriza, porque depois do seu, eu vou conversar com a igreja. Você me autoriza? Nossa, pô. Depois que eu entrei nessa situação, não tem nem como eu sair mais. Eles sofreram muito. Depois que nós entramos nisso, não tem nem como sair. E não tem mais. Depois que você começa... Então, eu estou falando... Não precisava falar. Não precisava pedir permissão para ninguém. Mas eu falo, você me autoriza? Não, eu faço até questão que o senhor fale. Amém? Não estou limitando como é que você vai fazer a sua festa, não estou limitando como é que você vai fazer. Eu só quero que você pense, que você imagine, que você analise e entenda. Que o amor carnal vai existir. Precisa existir, como foi falado ontem. Senão não tem casamento. Senão não tem casamento. O casamento só existe porque existe esse amor carnal. O casamento é uma coisa do mundo. Né? Já foi falado muitas vezes isso. É uma coisa que o mundo precisa do casamento. Porque senão vira uma prostituição lascada. Né? O casamento ele é para conter a prostituição. É para inibir um pouco a prostituição. Cada homem, fulano casou com Bertano, tá liberado. Não é não? O casamento, ele autoriza o sexo. O casamento autoriza o sexo. Então não está precisando mais casar, né? Não precisa mais casar. Mas o normal do casamento é autorizar o sexo. Porque senão você não vai fazer. Não tem direito. Não existe sexo para nós fora do casamento. Então o casamento, para que serve o casamento? Mais alto? Pronto. Amém? É isso. Agora, autorizou o sexo? O que, que vem? Filhos. Aí vem filho, vem tudo, etc. O amor carnal vai acabando. Vai acabando, vai chegar um momento que você não quer nem sexo mais. Acabou. Seu Antônio lá com 89 anos, o marido com 94. Que sentimento eles têm? Boa vontade de morrer. Qual a atração física que existe entre eles? Nenhuma. Nenhuma. Não digo nem seu Antônio, mas... Né? O Lúcio, a Mara, né, Mara? Lúcio. Vai, você vai chegando. Deixa pra lá. Amém? Então, essa atração física... É o desejo de fazer o outro feliz também. Não tá? Pega aí, tá, né? Tá bom, então tá. Como é que tá isso aqui? Tá bom. Larga isso pra lá. Você, por fim, você não quer mexer com cabelo, não quer mexer com nada. Não, não, Osala. Né? É assim. Essa vontade, essa coisa, esse sonho, aventura, tudo isso é amor. Tudo isso é amor. É amor. O amor é que faz você aventurar. Esse encanto, essa coisa. Precisa existir, gente? E muito. Por que isso que tem que existir? Porque senão você não casa. Então você não casa. Aí você pode chegar, às vezes o pai chega e fala, meu filho, ele não presta. Pai. Não, mas eu amo, pai. Não, minha filha, mas ele não vale nada. Não, pai, mas eu gosto é dele. Então, esse sentimento, essa aventura. Então, você quer aventurar, minha filha? Quero. Então, vai, aventura. Aí é uma aventura. Você sabe, você não sabe o que vai acontecer daqui um mês ou dois, se a pessoa vai ficar doente, se a pessoa não vai ficar doente, se ele vai ser isso ou aquilo, ou ela vai ser isso ou aquilo. É uma aventura. Precisa dessa aventura? Hã? Hein, Rosana? Precisa? Mateus, precisa disso? Muito? Fala, gente. Sérgio Henrique, se você soubesse o que estava lá na frente, você ia, Sérgio? Não, você vai o quê? Aventurar. É uma aventura. E essa aventura é exatamente esse amor. Esse amor que você tem. Esse desejo, ela é de fazer você feliz. Então, ela, a pessoa vai lá, faz um negocinho, traz para o outro vem, compra um negocinho, dá para o outro. Aí tem o dia dos pais, do namorado, da avó, não sei de quem, tal, etc. Né? Dos meninos, tal. Aí dia das crianças. Aí tem que, você pega, faz aquelas coisas, tá, para poder fazer o outro feliz. E você se sente bem é com aquela pessoa. Mas isso... Hã? E quando vai passando, vem aquela tristeza, né? Aquele, como é que fala? O desencanto, a desilusão, o desencanto é pior que você nem imagina. O que, que vai fazer? O que, que vai prevalecer? O que, que vai precisar? Hã? O que permanece é o amor de Deus. O resto, tudo vai acabar. Tudo. Então, se tiver profecia, tiver língua, tiver isso, tiver mais aquilo, etc., vai acabar. Só vai ficar o amor de Deus. Se Deus não tiver misericórdia, deu para entender? Então foi isso que nós falamos ontem. E eu queria hoje, mas só que ontem, de repente a gente não podia esmiuçar da maneira como nós estamos esmiuçando aqui, né? Então, vocês jovens, amanhã vocês vão ter seus filhos. e os filhos que vão encontrar qual a igreja? A igreja que eles vão encontrar é a igreja que estiver existindo na época, naqueles dias. Se encontrar uma igreja soberba, vai ser soberba. Amém? Alguém poderia dizer alguma coisa em contrário? Talvez falasse alguma coisa em contrário. Alguém poderia nos ajudar? Hã? Crer. Cadê o microfone? É. Não? Dá aqui. Dá aqui o microfone aqui. Aí, vocês dois. Vamos ver. Vocês dois que vão casar semana que vem. Lá, no terreno. O que, que você acha, filho? Qual o amor que você tem hoje pela sua parceira aí? Hã? Mas, arruma aí. Arruma, ajuda ela aí. Aí.
Hoje ainda é o carnal.
É?
É.
E ela?
Carnal também.
É. Mas que dia que vai mudar? Que dia que vai mudar? Você tá... tem uma previsão ou não? Não?
Não.
É. Quando é que vai mudar? A pessoa não sabe, né, Gustavo? Você não sabe quando é que vai mudar. Mas quando um morrer, quando um apagar, se não existir o outro, acabou o casamento. Acabou o casamento. Simplesmente acabou o casamento. Aí são duas pessoas vivendo um ao lado da outra, um ao lado da outra, mas que não tem casamento. As pessoas perguntam ao lado da outra. Mora junto. Mora junto. Onde você mora? Eu moro lá onde a Milce mora. E a Milce? Mora lá onde eu moro. Ela não quer fazer nada para me agradar, nem eu vou fazer para ela agradar. E assim. E a coisa fica aí sim, aonde entra, né, a misericórdia, o amor de Deus, a compreensão, de você entender que aquela pessoa se envelheceu, que aquela pessoa precisa do seu cuidado, que aquela pessoa precisa do seu carinho, que aquela pessoa... Esse amor é que precisava existir, né? Você entender que a pessoa já não é mais aquela, né? Mas é preciso de uma coisa e da outra juntos. Eu precisava que vocês tivessem, já pensasse no amor de Deus antes, até mesmo de se casar. Se vocês imaginassem, entendessem, orassem, pedissem, Senhor, né? Não permita que eu coloque apenas a fantasia na minha vida, porque eu posso ter uma decepção muito grande, muito logo. Quantos casamentos não terminam aí com um ano, dois anos, três anos? Quantos casamentos não têm sérios problemas nos seus primeiros dias? Amém? Nos seus primeiros tempos. Sérios problemas. Então seria bom que a gente já começasse a pensar na importância do amor de Deus na nossa vida, mesmo que eu não vá me casar, mesmo eu quero, eu vou adquirir o amor de Deus. Senhor, me ensina a amar como o Senhor ama. Me ensina a ser como o Senhor é. E aí, eu posso encarar casamento, eu posso encarar vida a só, solteiro, qualquer coisa, eu posso resolver o problema. Eu não vou sofrer tanto, apesar de não ter jeito, mas pelo menos, se eu tiver o amor de Deus, minha vida. Amém? Então, por enquanto. Mas não basta, né, filho? Seria muito bom se vocês pensassem antes, conversassem antes. O Sérgio Henrique com a Samara. Vem cá, Samara, vem cá. Ó, naquela reunião, quem sabe? Né? A Nayana com o Felipe. Então, e assim, por exemplo, eu estou falando isso para ajudar vocês. Que a igreja precisa tomar uma providência nesse sentido. Sob pena de nós cada vez tornarmos pior a situação em que nós estamos vivendo. Difícil demais, muito difícil. Larissa, pega aí. O que, que você acha? Não, eu, os jovens também precisam falar, pode falar. Passa para cá, então, deixa aqui o secretário aqui, o primeiro aqui. Primeiro secretário. Tá, vê, filho. O que, que você acha disso? É bom, eu estou doidinho para surgir uma polêmica aqui. Já está terminando, vai lá.
Eu acho que está certo, né?
É.
O senhor falou, porque, por exemplo, a gente casa, aí vai que ela faz alguma coisa que eu não gosto. Se não tiver Deus comigo, eu não vou aceitar aquilo.
É.
Aí é onde acaba com muitos casamentos.
É. Que mais? Que mais? Que mais? Vamos ver. Estou doido para surgir o Bill, o Bruno. Bruno. Bruno é bom. Bruno é bom de polêmica. Hã?
Chamar aquela adventista lá de sério, isso aqui é polêmico.
É, vamos ver, vai lá. É, pois é, aquela...
Concordo, nunca tinha parado para pensar nisso.
É. No quê?
Nesse amor de Deus é diferente do amor da mãe, do irmão, do amigo.
Isso.
É bem diferente. Nunca tinha parado para pensar que vai acabar o amor carnal e...
É.
Ainda bem que eu vim.
Amém. Aí, tá vendo?
Já pensou se eu não tivesse escutado isso? Pois será que eu ia escutar isso daqui 6 meses, 1 ano?
Pois é.
Ou coincidisse toda reunião que falasse, eu faltasse, eu estivesse dormindo. Por isso que é importante estar acordado.
Amém.
Se eu conseguir passar isso a mais 10 pessoas...
Pois é. Para conscientizar, né? Aquelas pessoas falam, né? Cuidado com esse... Conhece amor aí.
Que com certeza eu vou conhecer alguém que está querendo casar, pensando.
Isso.
Eu posso alertar
ele. Você não vai, por exemplo, jogar um balde de água fria nele para poder... Não. Foi como foi falado ontem. Na verdade, o amor que leva a pessoa ao casamento é o amor. Precisa existir afeição, atração física. Você precisa simpatizar com a pessoa, etc, etc. Senão o Júnior ficaria... Sem casamento, né? Mas aí achou a Ana, né? Achou a Ana. A, né? O Júnior não é não, filho. Desculpa. Não, Júnior.
É o amor de Deus.
Amém? Então, é assim, né, irmão?
E isso pode ajudar também casais que já estão casados para abrir os olhos, né? Para não deixar acontecer isso.
Amém.
Principalmente eu.
Amém. E a Célia?
Amém, é isso mesmo. Concordo e, como o Bruno falou, assim, às vezes a gente não pensa nisso, né? E ontem eu pude ver, assim, a gente estava ouvindo aqui, eu falei, graças a Deus que eu ouvi isso também. Porque eu vou precisar desse amor. E é importante que eu já busque isso.
Você já está precisando, né?
Já, claro. Então, assim, em relação a tudo na minha vida, né? É interessante, como o senhor falou, mesmo aqueles que não estão pensando em casar, vai precisar. É. Então, eu vou precisar desse amor de Deus em tudo. Na minha vida.
O amor de Deus, o que é?
Ele suporta, né? Ele espera, ele tem paciência. E eu vou precisar disso.
Vai, né?
Amém.
Amém.
E é isso que vai segurar, né?
O Bruno está doidinho para tirar o microfone dela.
Mas amém.
Amém, né, Bruno? Antes que ela solta mais coisa. Né? E o Rai? E aí, dona Geni? Não, esse amor é importante, dona?
Deixa eu ficar caladinho.
Vai, né? E o Rai? Falar o quê, meu pai? Né?
Meu...
amor não começa, continua.
Hã?
O meu amor não começa, continua.
Seu amor não começa?
É, continua.
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 Amém. Amém. É. Aleluia. Oh, ai, e... querendo. Oh, ai.
Agora eu entendi, né? Amém.
O Raio querendo uma confusão, Silvana.
Oh. Amém, irmão. Eu acho assim que essa reunião eu devia ter ouvido dela um tempo atrás, né?
É.
Porque eu tinha aprendido mais coisa.
É.
Hoje eu vejo que na nossa convivência, graças a Deus, não tem muito que me queixar, mas eu preciso desse amor de Deus para continuar. Porque senão um não suporta o outro.
Isso.
Duas pessoas idosas dentro de uma casa não concordam com o outro.
Não. Um fica deve assim, ter uma confusão na
aí começa a pôr defeito no outro, né? É. Aí é que a gente... Aí, agora, hoje em dia, né? Eu ouvindo essa reunião, eu falei para ele que agora mesmo. Eu falei, essa reunião agora serviu pra... essa reunião serviu para nos ensinar.
Isso,
porque um tempo atrás era um amor carnal, né?
É.
E hoje nós dois mais de 70.
Então.
Agora é que a gente precisa de Deus mesmo.
Não discute. Eu digo assim, por causa de Deus é que nós vivemos juntos ainda.
Isso.
Aí é que entra Deus no meio. Porque
o amor dele já é um amor.
O amor de Deus é que está resistindo.
É.
Se não for o amor de Deus, nós não vivemos juntos.
É, não é. Deus tem que ter muita
visão. Porque eu falo para ele, Deus saber de nada.
É.
Mas eu digo, olha, só por causa de Deus é que a gente vive junto. Porque se fosse Deus, nós não vivíamos junto mais.
É, não tinha.
Mas há 20 anos nós vivíamos assim, né?
É.
Encontramos já de terceira idade, já. Aí, já tem 20 anos.
Pois é.
Mas nós continua.
Amém. E a coisa mais bonita, você ver um casal, casal de pessoas idosas, assim, distintos, né, que onde, não é aquele negócio do, às vezes os dois lá, um vizinho nosso lá, os dois iam caminhar. Mas o homem caminhava na frente e a veinha correndo atrás. E ele não esperava por ela, não, entendeu? E eu ficava chateado com aquele negócio, né? Se ele vai caminhar junto, então anda devagar no passo da velha, não é não? E aí, e ela era meio ruimzinha da perna, e tinha aquela dificuldade, ele saía correndo na frente, a velha correndo atrás, né? Às vezes a pessoa fala, oh, você não escuta, você precisa arrumar esse ouvido seu, você não escuta. Ou não sei o quê, e aí, murcha essa barriga, arruma esse não sei o quê. E aí já começa a agressão, né? Começa a haver uma certa agressão, a falta de paciência, uma falta de... Porque a gente não sabe, é uma aventura. Você não sabe como é que vai ser lá na frente. Você quer falar?
Queria. Bom, fazer uma pergunta... Rapidinho.
Ah.
Não, assim, achei muito, muito tremendo, importante demais. É só uma coisinha, porque com certeza o senhor explicou, muito bem explicado, falando que o que une, quer dizer, é necessário ter o amor carnal para que haja o casamento, né? Mas, assim, o que vai, é só uma questão, é uma pergunta assim, o que vai manter o casal unido, aí já é o amor de Deus,
né? É o amor de Deus.
Sim, então, não é só para registrar, assim, para eu ficar bem
entendido. Porque, por exemplo, você, a Cida, o Serginho, agora, se fosse, tivesse que aventurar uma coisa hoje, você ia aventurar, Cida? Né? Mas não aventura mesmo, você não vai dar um passo no escuro, muito bem do Serginho. Agora, a Nayana, não, ela está exatamente na época, no tempo, de... aventurar, ué. E essa aventura amorosa, por isso que às vezes a pessoa assim, tem sorte, assim, a gente sempre fala, ó, tem que, nasceu num berço, lá na favela, você nasceu lá na favela. Não, problema seu, né, você nasceu lá na favela. Agora, se você nasceu lá no setor Bueno, já muda um pouco, né? Você, depende do lugar onde você nasce, a vida que você vai levar. Se você nasceu bonito, nasceu feio, se nasceu perfeito, nasceu defeituoso. E a outra oportunidade interessante para você decidir é quando você se casa. Quando você se casa também é uma oportunidade para você mudar de vida, para você dar um outro destino à sua vida, a hora que você casa. Porque aí você já pode pensar, você pode analisar, você olha a família, você olha o jeito, etc, etc. Muda, às vezes, toma um rumo completamente diferente na vida da pessoa, o casamento. Então, o Sérgio Henrique, a Samara, os meninos, os jovens, eles estão na hora de realizar essa aventura amorosa. Com quem eu vou me casar? Com quem eu posso me casar? Com quem eu devo me casar? Será? Não é assim? Como aconteceu com o Bruno e a Graciela. Eu vou aventurar. É uma aventura normal na vida do jovem. Amém?
Amém, né? O senhor falou comigo isso há uns quase, sei lá, uns quase 20 anos atrás. Quando eu e a Paula começamos a namorar, o senhor falou assim, que o que ia permanecer, que ia... em outras palavras, o senhor falou isso, que o amor carnal ia passar, o que ia permanecer era o carinho, a atenção, né? O senhor até usou a expressão meu velho, minha velha, né?
Isso.
Então, assim, é interessante mais que o senhor falou há tantos anos atrás ainda, assim, permanece de uma forma... de uma forma...
Atual.
Atualíssima, muito, muito atual.
Amém.
Uma coisa que eu ouvi há quase 20 anos atrás.
Então.
Muito interessante, né?
Amém.
Eu só demorei um pouquinho a casar, mas eu já entendi.
Amém. Gustavo, o que você acha, Gustavo, do assunto? Aí você tem a sua pequenininha, como é que ela chama?
Isadora.
Isadora. Tem o outro, como é que ela chama?
Santiago.
Você pensou, Gustavo, você com 70 anos.
Nossa. Isso. A Isadora, linda, maravilhosa, né?
Pois é.
Acho que todo pai tem esse... Já faz
aí,
esse ensaio
aí chega
mental.
Um caboclão lá, todo tatuado. Seu...
Você sabe que a primeira vez que eu entrei na casa da minha sogra foi assim, né?
É, né?
Eu conheci a Vanessa, linda, maravilhosa e tudo. E eu tenho uma tatuagem no braço, né? Ah. E eu entrei na casa da minha sogra de bombeta na cabeça, de calça de moletom e camisa cavada.
Dá uma surta?
Aí minha sogra olhou assim e falou, mas como assim, Vanessa? Mas foi uma benção, acho que isso que o senhor falou sobre olhar a família, né, da esposa é muito importante. E eu me apaixonei muito pela minha esposa justamente por conhecer minha sogra também, saber de tudo aquilo que fazia parte da história deles, né? Para mim foi importantíssimo ali para fazer a decisão.
E o amor, você conheceu o amor, você tem conhecido o amor de Deus, tem conhecido a palavra, tem conhecido o evangelho, assim, que tem dado a você e a Vanessa, vamos dizer assim, um rumo, uma responsabilidade. Por isso é que você está entendendo o que nós estamos falando hoje, seria isso?
Na verdade, tanto eu quanto ela, acho que a gente começou muito mais na carnalidade de todo o casal e tudo, né? Mas hoje eu te falo que nós somos muito mais próximos de Deus e com muito mais problemas e dificuldades que a gente tinha antes. E o que realmente tem permanecido é o galardão aí que a gente tem diante de Deus. Porque se fosse pela carnalidade, confrontando os problemas já tinham vencido isso há muito tempo.
Amém.
Então a gente vê que realmente o amor ágape aí tem uma participação fundamental na vida do casal, né?
Amém. Sérgio Henrique, dá pra ir lá? Sérgio Henrique.
Amém. É isso mesmo, acho que o senhor fechou bem o assunto. Eu também não, igual o Bruno falou, eu também nunca tinha parado para pensar assim, né? Que o que vai segurar o casamento, lá na frente, diante dos problemas, de tudo... Esse amor carnal aí, ele vai acabando, ele vai diminuindo. Isso aí é natural, né?
Natural.
O senhor falou, os problemas, né? A pessoa vai ficando mais velha, você vai perdendo a paciência e tal. E, na verdade, é o amor de Deus que vai permanecer. E é bom a gente, de agora, já ter essa consciência e nos preparar melhor. Né? Eu também nunca tinha pensado nesse sentido. E é bom já ter isso em mente, já de preocupar. De preocupar nesse sentido aí. Amém.
Amém. Então, Deus abençoe vocês. Nayane, quer falar alguma coisa? Não? Até que ele faz, né? Vai o quê? Tá quase desistindo? Não. mas não precisa. Engraçado, eu gosto muito de observar uma coisa. A Rebeca, quando Abraão mandou buscar a Rebeca para Isaac. Isaac conhecia a Rebeca? Não. Ele nunca tinha visto a Rebeca. Abraão falou, vai, e lá no meio dos parentes de lá, você falou para o servo dele, você vai encontrar a esposa do meu filho. Vai lá, Deus vai mostrar a você qual que é. Naiana, eles não tinham conhecido, eles não tinham conhecido. Então, não existia entre eles o quê? Atração física, não tinha o amor. Então, isso aí, Sérgio Henrique, você pode ter certeza de uma coisa. Isso já faz parte da carne, já faz parte da carne. Quando eles viram um ao outro, já ali começou. Então, viu, chegou, casou, tocou para frente. Isso já faz parte. Hoje, o que mais prejudica, às vezes, o relacionamento, às vezes, é o excesso. É o excesso de coisa que você vê. Sabe, o mercenarismo relacionado com sexo, com casamento. Televisão hoje, todo dia, divulgando, mostrando essa coisa e tal. Então, porque não há necessidade disso? Não tem que ensinar. Você acha que precisa ensinar essas coisas para os jovens? Aí fica, né, o televisão, o sexo explícito por afora e afora, tudo isso é que vem criando, vem distanciando o amor de Deus fazendo florescer fora da necessidade o amor carnal, que às vezes ele apaga, às vezes até com mais facilidade. Mas quando ali Isaac encontrou Rebeca, ele não conhecia, eles não tinham nenhum conhecimento. Então ele tinha por ela um respeito, e era por ele um respeito. Que permitiu que o amor de Deus existisse na vida dela. Então, é isso que eu acho que a igreja nossa, nós não somos o mundo, nós somos o povo de Deus. Então, a nossa cultura precisa ser diferente. Nós não somos o mundo, nós somos o povo de Deus. Então, nós precisamos implantar entre nós, assim, uma disciplina, uma coisa assim. Isso, quem vai fazer isso é o Sérgio Henrique, a Nayana. Quem vai fazer isso é a Rebeca, aqui do Minas, né? Ali a Carol. É vocês que vão fazer, não foi necessário. Não foi necessário vulgarizar a coisa. Não foi necessário. Não foi. A rede social hoje, por exemplo, contribui muito para isso. Fotos, incentiva a soberba, incentiva muita fantasia. No lugar de uma coisa que não é necessária. Amém, gente? Então, vocês me perdoam, mas eu acredito que nós vamos pensar mais e falar mais, às vezes, dessas coisas, sem prejudicar o seu casamento, sem prejudicar a criação dos seus filhos, sem prejudicar o seu relacionamento com a sua esposa, com a sua mulher. Amém? Mas vamos ser menos altivos, menos soberbos, e vamos ser mais simples, conformar mais com as nossas coisas, porque eu acho que isso vai melhorar a nossa vida, amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus, Senhor, nós rogamos ao Senhor, Deus, que nos ajude, que nos oriente, que nos dê muita misericórdia, nos dê muita sabedoria para nós ouvirmos o Senhor e ver que o Senhor tem o melhor para nós. O Senhor tem o melhor para nós. É corrigir o filho. Corrigir o filho. Sem a intenção de matá-los. Mas de ensinar, de mostrar, esclarecer que existe o amor de Deus. Existe um amor diferente do amor do mundo. Existe um amor completamente desinteressado, que não se ensoberbece, que não se envaidece, que não espera, mas que faz para nós, sem cobrar, sem exigir. Existe um amor perfeito. Existe um amor que a igreja carece dele. A igreja precisa desse amor. Mesmo que nós tenhamos tudo, irá nos faltar esse amor. O amor de Deus. Por isso nós rogamos, Senhor, nesta manhã, que o Senhor nos defenda, que o Senhor nos perdoe as faltas, perdoe, ó Deus, as nossas dificuldades que temos para conduzir a nossa igreja, o nosso povo, nossos irmãos. Ajuda-nos, dá sabedoria, porque o seu povo, o povo do Senhor, precisa da ajuda, precisa da compreensão do Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos, em nome de Jesus.
Poderei negar a ti. como poderei pegar a ti, se a vida que tenho devo a ti, como poderei, Senhor, viver sem ti, se a tua vida de mim. Ensina-me a te amar como nunca amei ninguém, a te servir como o melhor de mim. Ensina-me a te amar, ensina-me a te amar, não quero negar a ti, Jesus, até o fim. Ensina-me a te amar como nunca amei ninguém, a te servir como o melhor de mim. Ensina-me a te amar, até o fim, ser grato a ti, até o fim.
Amém. Então, abraça seu irmão. Nós estamos encerrando em nome de Jesus. Deus te abençoe. Tenham todos uma boa tarde.